O Antônio de Portugal nos escreveu a seguinte mensagem: se não for pedir demais, ajudem-me a compreender o que se passa na África. Tanta dor, tanta miséria. Por quê? O que os ensinamentos da luz dizem sobre esse continente? Agradeço vossa gentileza, Antônio. Antônio, eu não sou um grande conhecedor dos problemas da África, mas em busca da resposta, estudando os ensinamentos dos mestres, cheguei à seguinte conclusão. A África é um grande continente e nela existem alguns países onde há mais sofrimento do que outros. Assim, não podemos tratá-la toda como uma só. Na África existem países que estão totalmente tomados pelos caídos. Nesses países o sofrimento é maior. Há países onde a magia negra e o sacrifício de animais e de humanos é uma constante, ainda nos dias de hoje, e isso é outro agravante. Os mestres frisam que quando um país é dominado pelo mal do comunismo e do socialismo, tentáculos da mesma falsa hierarquia, os seres cósmicos nada podem fazer para ajudar aquele povo a libertar-se. Os mestres precisam de chelas que possam atuar no físico e em posições-chave de governo. Sem os filhos da luz no governo, os mestres nada podem fazer. Sair de um país dominado, exilando-se em outro, é muitas vezes o melhor caminho, desde que seja permitido no plano divino da pessoa. Não estou falando de Angola ou de sua pessoa, Antônio. Não posso julgar aqui nenhum país africano. Devido à complexidade do assunto, posso enviar a você e aos que se interessarem pela África alguns ditados dos mestres que falam da África, mas estão em inglês e vocês vão precisar traduzir. Envie-me um e-mail pedindo se vos interessar. Sabe, Antônio, quando temos parentes e amigos que estão em lugares onde o karma é muito pesado, ou onde a falsa hierarquia dominou por completo, precisamos pedir por sua libertação, para que eles consigam sair das garras do mal manifestado, encontrando asilo em um país onde as oportunidades sejam maiores. Porque o que importa mesmo é a evolução espiritual. Amigos, não é uma questão de ser brasileiro, norte-americano, africano ou chinês. Nós precisamos entender que estamos todos dentro do útero da Mãe Divina, que o caminho é o nascimento. A libertação é sermos paridos no éter do Divino Cosmos. Nossa preocupação deve ser a ascensão, e esta é a única coisa que realmente pode libertar os nossos amados irmãos. Pois toda vez que uma alma ascensiona desta terra, nascendo para a vida livre no cosmos, muitas outras almas são abençoadas na terra. O Rodrigo Tasca pergunta: tenho sentido falta de uma aproximação a um grupo de estudos, orações e práticas. Solicito, portanto, ajuda, se puder informar sobre centros e sedes em São Paulo que realizam um trabalho sério e comprometido com os mestres. Um abraço, Rodrigo Tasca, São Paulo, capital. Quero começar dizendo a você, Rodrigo, e aos nossos ouvintes, que o website da Grande Fraternidade Branca não é meu. Este website é nosso, um site de todos os que podem dizer o lema dos mestres ascensos e viver este lema: um por todos e todos por um. Nós trabalhamos para disponibilizar os ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca para todos os que buscam esse conhecimento, mas isto somente via internet, Rodrigo. Nós não possuímos nenhuma sede física para atendê-los, mas incentivamos a criação de grupos de estudo e oração. Não poderíamos indicar um grupo de estudos em sua cidade sem o profundo conhecimento de como ele está sendo dirigido a cada dia. Existe no Brasil muitas pessoas transmitindo os ensinamentos dos mestres ascensos com muito amor e muito boa vontade, mas nem sempre com real conhecimento. Alguns grupos são abençoados com bons instrutores, mas outros misturam os ensinamentos dos mestres com outras filosofias que nada têm a ver com a verdadeira senda iniciática dos mestres ascensos. Isso pode causar perturbação na mente do buscador da luz e afastá-lo do cumprimento do seu plano divino. De qualquer forma, Rodrigo e amigos, queremos que vocês saibam que a senda dos mestres é um caminho solitário. A alma precisa encontrar o seu caminho interior e para isso precisa estudar e meditar muito. Na minha opinião, como o estudo em grupo nem sempre é possível, estudar sozinho pode ser o caminho mais rápido. Até porque nunca estamos realmente sós e quando estudamos, os mestres estão conosco alimentando o nosso saber. Em nossa página indicamos livros de escritores sérios e conceituados. Reunir-se com os outros filhos da luz para orar é muito importante. Momentos de oração, comandos de luz, mantras, meditações em grupo são muito mais eficazes com um grupo dedicado e unido. Mas nem sempre é possível. Peça sempre ao seu eu superior, Rodrigo e amigos, que lhe indiquem o caminho de um grupo de estudos idôneo. Ele lhe mostrará o caminho. Lembre sempre que o chamado compele a resposta e fique atento aos acontecimentos. A Vanessa pergunta: bom dia, Shanti. Gostaria de saber mais sobre a roda viva, Sansara. Como ela procede? Qual é o tempo para esta roda mudar de ciclo? O que devemos fazer para que esta roda gire a nosso favor? Namastê, Vanessa. Vanessa, a roda da vida é muito bem explicada em nossa aula sobre os ciclos cósmicos. Na realidade, são círculos dentro de círculos, rodas dentro de rodas. Nós temos a roda das encarnações, a roda dos ciclos de anos, a roda dos ciclos de meses e até de horas. Podemos dizer que cada encarnação é uma volta, mas dentro de cada encarnação nós giramos o ciclo de 12 em 12 anos. Começo, meio e fim, 3 vezes 4, 12, 3 anos de início, criação, 3 anos de preparação, 3 anos de ação e 3 anos de colheita. Para fazer a roda da vida girar a seu favor, só tem um meio: buscar contato com aqueles que controlam os ciclos da vida. E para isso, os mestres ensinam, chama-se continual prayer, oração contínua, rezar sem cessar. Falar com os mestres o tempo todo, onde quer que você vá. Escolha o mestre de sua preferência, ou então fale com a presença eu sou, fale com o eu superior, mas busque a espiritualidade sempre, constante. Eu sempre gosto de contar sobre a minha querida e saudosa avó, a dona Zezé. Ela ficava sempre orando. Eu chegava perto dela e dizia: vó, por que que você fica falando sozinha? E ela respondia: fica quieto, menino, que a vó está rezando. Ela era devota de São José, uma das encarnações de São Gêmeo. Minha avó fazia a coisa certa, e para isso a religião católica era suficiente. Amigos, muitos estudam os ensinamentos dos mestres, mas não colocam em prática. Outros nem têm tantos ensinamentos para estudar, mas seguem o exemplo positivo dos que encontraram na vida e colocam em prática. E você, está colocando os ensinamentos em prática? A Sheila, do Rio de Janeiro, escreveu para o Interagindo com a GFBB. Paulo, gostaria que você nos falasse sobre os mestres ascensos, K17, e a mestra Sensaleta. A que raios pertencem, que trabalho fazem na fraternidade? Desde já, grata por sua resposta. Parabéns por mais esta iniciativa. Muita paz, Sheila. Olá, Sheila. A Sheila esteve aqui em nossa cidade, em São Lourenço, onde estudou os ciclos cósmicos e fez, inclusive, análise pessoal conosco. Sheila, muito oportuna a sua pergunta sobre os amados K17 e Mestre Aleta. K17, como ele mesmo diz, eu sou um cavaleiro do céu. Eu sou um dos mais queridos e melhores amigos de Saint Germain que serviram à causa da liberdade durante muito tempo. K17 é um advogado de jurisprudência cósmica e um dos agentes secretos das legiões do Serviço Secreto Cósmico. O serviço dele concerne na busca de informações secretas e dados que afetam vitalmente a humanidade na Terra hoje, e especificamente retransmitindo aquela informação para que os senhores do karma e os vários conselhos da Grande Fraternidade Branca, interessados em receber estas informações, possam atuar. Tudo o que é destrutivo à vida e é feito em segredo, tudo o que pode ser um desastre para a continuidade da vida no planeta Terra, precisa ser exposto, precisa ser informado àqueles que podem fazer alguma coisa para deter tais avanços da falsa hierarquia. Assim, uma das missões de K17 é colher essas informações para o Conselho de Paz da Grande Fraternidade Branca. A Grande Fraternidade Branca dos Mestres Ascensos não tem departamentos de guerra, mas sim uma atividade de luta constante pela paz. Sempre que possível, através da lei cósmica, K17 e o Serviço Secreto Cósmico impedem a discórdia e a destruição da humanidade. Quando isso não pode acontecer, eles buscam mitigar as forças destrutivas em todos os sentidos possíveis e permitidos pela grande lei cósmica. K17 nos pede que façamos chamados para que ele exponha rapidamente tudo e todos que venham a ameaçar a humanidade, traindo a causa da liberdade de Saint-Germain. Sheila, quando você diz Mestre Ascensa Leta, eu penso que você está trocando o nome da mestra. Nós temos dois nomes parecidos com este que nos deu. A Mestra Ascensa Leto, é conhecida como a Senhora Mestra Leto, ela é a grande instrutora cósmica. Nós podemos pedir a ela que nos leve ao seu retiro cósmico enquanto nosso corpo físico dorme. Ela também é uma das representantes da Mãe Divina e podemos pedir a ela que inicie os espirais de vitória do raio feminino que existe em cada um de nós. Sejamos homens ou mulheres, todos temos o raio feminino e o raio masculino. A Mestra Meta, que seria o outro nome, é a grande mestra da cura. A Senhora Mestra Ascensa Meta é alguém muito importante, não só pelo maravilhoso trabalho de cura que ela faz, como também por ser a filha do nosso amado Sanat Kumara e da Senhora Vênus. A Rosiana nos escreveu: um dia meditei com a chama violeta e sonhei com a imagem subindo e descendo. O que significa? Eu quero saber o que significa sonhar com a chama violeta. Olá, Rosiana. Os sonhos são sempre um assunto muito complexo para se tratar. Muitos nos escrevem contando seus sonhos. Entendo que quando vamos dormir, nossa consciência pode estar vibrando a níveis elevados ou baixos de consciência. Nós temos uma aula com o título O que fazer antes de dormir, onde explicamos que é importante elevarmos o nosso nível de consciência antes de dormir. Todas as noites podemos fazer isso com uma boa sessão de decretos e mantras, podemos fazer isso ouvindo música clássica, mas com certeza se vamos dormir pensando em problemas ou com raiva de alguém, ou com a TV ligada, ou com o rádio ligado, passamos a vibrar em uma frequência muito baixa que nos leva a ter pesadelos. Comer muito antes de dormir também é muito ruim, faz com que a pessoa tenha pesadelos. No seu caso, Rosiana, sonhar com a chama violeta significa que você está vibrando esta frequência em sua consciência. E isso é muito bom. Você deve estar decretando com afinco. Não é raro alguém nos contar que acorda fazendo um mantra ou cantando uma música sacra. Eu mesmo já fiz isso muitas vezes. Isto mostra que a sua alma está atingindo o direito de estar entre os mestres enquanto o seu corpo dorme. Quem dorme agarrado aos problemas ou desejos materiais não vai para as escolas de mistério durante a noite. A Valéria nos diz: bom dia. Gostaria de tirar uma dúvida. São muitos os decretos. Como iniciante, com qual começar? Quais devo fazer todos os dias? Valéria Faria, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sabe, Valéria, essa é uma pergunta de muita gente. Basicamente, eu tenho que lhe dizer o seguinte. São três os principais decretos para se fazer todos os dias. Quando acordamos pela manhã, fazemos os decretos de chama violeta. Por que de manhã? Porque durante a madrugada, enquanto estamos dormindo, até às 6 da manhã, a nossa porção de karma negativo diária é derramada sobre nós. Quanto mais passa o dia, quanto mais rígida e materializada fica essa energia kármica que desce sobre nós. Contam os mestres que fazer invocações, mantras e decretos para a chama violeta antes das 6 da manhã é mais fácil de consumir aquilo que eles descrevem como se fosse uma limalha de ferro. A nossa aura é impregnada com o karma diário e durante o dia vai atraindo o seu equivalente para cima de nós. Assim, é claro que invocar a chama violeta todos os dias, na parte da tarde ou da noite, é improdutivo, não acho? É como um banho necessário ou escovar os dentes, simplesmente não dá para ficar sem. Você pode me dizer: ah, mas eu não acordo a esta hora de jeito nenhum, só levanto às 9, às 10. Eu acho que se você não consegue levantar às 4 ou às 5 da manhã, você precisa levantar pelo menos 1 hora antes de qualquer compromisso que você tenha. Assim, isto lhe trará 2 grandes benefícios. 1. Você vai levantar sem a pressão do dia a dia, sem aquela correria. Assim, o seu nível de estresse vai diminuir e com certeza você vai ganhar em saúde e em tempo de vida. 2. Você terá tempo para fazer invocações da chama com muita harmonia, sem pressa, sem correria. Acordar 1 hora antes é uma coisa importante a fazer. Além da chama violeta, amigos, pela manhã precisamos fazer decretos mantras e invocações do raio azul. Raio azul do mestre Amora chorando o primeiro raio. O raio azul de São Miguel, o arcanjo do primeiro raio. O raio da direção divina. Precisamos também fazer o Pai Nosso e pedir a Deus que nos guie. O Pai Nosso também, acima de tudo, é uma oração do primeiro raio. Assim vamos direto ao que temos que fazer sem perder tempo. Além da direção, o raio azul nos dá proteção. E isso todos sabem que precisamos e muito. O terceiro decreto importante é para o quarto raio, o raio da pureza da Mãe Divina. As energias corrompidas e malignas estão transbordando nesse planeta. Só podemos nos libertar e a nossa família se fizermos invocações à amada Astréia. Astréia é o Elohim de Deus que nos liberta do mal. Elizabeth Proft diz que na calada da noite, às 6, às 7 da noite, é o melhor horário para pedirmos a intercessão deste Elohim. Claro, sempre com invocações a São Miguel do primeiro raio também, juntamente com Astréia. Assim eu respondi parcialmente a sua pergunta, Valéria. Esses são os raios indispensáveis. Mas para cada ser humano há necessidade maior em um ou mais raios além desses? Só conheço um caminho para descobrir essa resposta, Valéria. É estudando os ciclos cósmicos. Com esse estudo você vai entender quais são os raios que você veio trabalhar nessa vida. Onde estão as suas deficiências? Além de que sabemos que a cada ano nós estamos trabalhando mais um raio do que outro. Conhecer o seu próprio ciclo é uma bênção que está à sua mão. Você pode fazer isso ouvindo a nossa aula de ciclos e vendo e analisando os slides. Valéria, nós só podemos dizer qual raio é o ideal, mas como existem muitos decretos, mantras e orações para cada raio, para saber qual deles deve fazer, é uma questão de perguntar ao seu Cristo pessoal, para que ele lhe diga qual você deve escolher. Penso que devemos escolher uma série de decretos e fazê-los por um certo tempo, até que estejamos sabendo de corpo e alma. Então depois experimentamos outros, até que você conheça todos, ou quase todos, de coração. A Conceição escreveu para o grupo GLV. Gostaria de pedir uma orientação. Sempre estive envolvida com dívidas financeiras. Sou uma pessoa que pratico os estudos da chama violeta. Sou uma guardiã da chama. O que fazer para me defender delas? Me ajudem, eu sou Conceição. Conceição, estamos produzindo um trabalho que visa ajudar as pessoas a conseguirem se libertar financeiramente. Sabemos o quanto os brasileiros estão sofrendo, mas isso não depende só de pedir a Deus. Precisamos também pedir a Deus que nos livre da corrupção. Este é um problema que vai além da capacidade de ganhar e magnetizar dinheiro, vai além do karma pessoal que nós já temos, envolve tirania e roubo também. Sabe, Conceição, a quantidade de pessoas que roubam o que deveria estar entre todos nós é imensa. Não são os ricos o problema do Brasil. Sempre haverá quem seja mais rico ou mais pobre. O problema são os que enriquecem ilicitamente roubando de seus irmãos. O Brasil precisa urgentemente de pedidos de julgamento e intercessão divina em todas as áreas de economia e de governo. As empresas estatais e o próprio governo são um cabide de emprego de ladrões. Não estou julgando e nem apontando o dedo a ninguém, mas esta é uma verdade incontestável. Nós sabemos o quanto essas pessoas estão ganhando um dinheiro que não deveria ser tão grande e não cumprem com o trabalho ao qual são pagos para fazer. Será que você ganha pouco, Conceição? Ou será que o seu dinheiro está indo pelo ralo dos impostos e preços excessivamente altos? É complicado, é somente o pedido de julgamento e intercessão divina que pode resolver isso. Clicando no botão ensinamentos, procure a aula 22. Você vai encontrar a maneira certa de pedir o julgamento. A Regina nos escreveu: olá, Paulo. Li o livro de Val Elan e faz parte da sociedade UFOS. E afirma que, através de contatos com os mestres ou seres de outras galáxias no seu livro, o Mestre Jesus se manifestaria a todos, provavelmente no mês de abril. O que você acha disso? Eu sou Regina. Regina, os mestres não aprovam o contato com esses ETs que aparecem em naves espaciais. Seres de luz de outros planetas não vêm em naves. Eles estão invadindo a vida das pessoas e as abduzindo. Isto é como um rapto e, acima de tudo, contra o livre-arbítrio dado por Deus à humanidade. Os mestres podem vir ao mundo quando quiserem. Saint-Germain mostrou isso claramente, quando surgiu na Europa. Mas os mensageiros não ensinaram que isso será assim com a segunda vinda do Cristo. Eles ensinam que o Cristo se manifestará no coração dos filhos de Deus. Assim veremos muitos atuarem como Jesus fez, operando milagres de cura, instrução, abundância e, acima de tudo, demonstrando que Deus está em nosso interior. Jesus buscava sua luz interior para curar os necessitados. Ele colocava a mão esquerda no coração, a mão direita sobre o doente e pensava e falava com Deus para utilizá-lo como instrumento para fazer o bem através dele. Isso é colocar os raios secretos em ação. Fujam dos UFOs. Regina, leia a nossa aula 29. Sandra, de Porto Alegre, pergunta: o que são crianças índigo ou cristal? Este assunto está inserido nos ensinamentos dos mestres ascensos? Obrigado, Sandra Soares. Olá, Sandra. Até onde eu sei, os mestres não falam nada a respeito de crianças índigo. Sem citar nomes, alguns sites que pesquisei que apoiam essa ideia são sites que a fraternidade não aprova. Sites que apoiam a entrega da humanidade a extraterrestres. Sites que mudam os nomes e as posições dos mestres. Não confio muito nesse assunto. Não sigo e nem perco tempo lendo esse material. Adriana Rodrigues, de São Bernardo do Campo, nos escreveu dizendo: eu gostaria de saber quais são as orações necessárias e importantes que devemos rezar logo ao acordar. Adriana, além da resposta que já demos em uma pergunta anterior, temos a oração da manhã, é a número 4 no botão orações, e a oração do bom dia, dia, também é a número 9. Além destas e da chama violeta, o Pai Nosso e a Ave Maria, eu faço todas essas todas as manhãs. Mais uma vez, nós vamos terminar esse programa com uma linda mensagem da Madre Teresa de Calcutá. O título é As Armadilhas do Ego. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz, é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que, no final das contas, tudo é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Madre Teresa de Calcutá. São palavras dos mestres, amigos. Fantástico, né?